DW. Jornal da Manhã.
Isaías Samakuva faz apelo para pôr fim à crise interna na UNITA.
Não podemos vencer este desafio com arruaças, insultos e ânimos exaltados, muito menos com mensagens agressivas nas redes sociais, culpando-nos uns aos outros. O Acórdão 700/21 é uma armadilha política, uma mina que os outros querem que rebenta debaixo dos nossos pés.
Angolanos lembram Inocêncio de Matos, jovem ativista morto há um ano pela polícia em Luanda.
Até agora nada de justiça foi efetuada. Na passagem de um ano de tratamento físico de Inocêncio.
E Cabo Verde está a negociar com Portugal o alívio da dívida.
Estamos na fase da conclusão e do fecho desse dossiê. As moratórias é um procedimento mais simples. O processo mais complexo é a transformação da dívida em investimentos, nomeadamente investimentos na ação climática, que nós introduzimos também como uma perspectiva a ser desenvolvida.
Hoje é quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Está com o Thiago Mello no Jornal da Manhã da DW. Bom dia. Começamos esta edição em Angola. O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, apelou na noite desta quarta-feira ao fim da troca de insultos entre os militantes do seu partido face ao clima de tensão registrado nos últimos dias no seio do partido. Samakuva, que fez uma comunicação alusiva aos 46 anos de independência de Angola, celebrada hoje, 11 de novembro, considerou uma armadilha política o acórdão do Tribunal Constitucional que anulou o 13º Congresso da UNITA de 2019, que vai ser repetido agora em dezembro. Mais informações com o correspondente Burralho Indomba.
O político que voltou a dirigir o partido por força do Acórdão 700/2021 pediu mais uma vez serenidade aos militantes, de modo a ultrapassar o momento difícil que o partido enfrenta. Samakuva falou indiretamente sobre uma lista de supostos traidores da UNITA com rostos de altos dirigentes do partido partilhados nas redes sociais por alguns militantes e não só. O presidente do Partido do Galo Negro apelou ao fim destas práticas.
Nas mensagens que circulam nas redes sociais, parece estar na moda o discurso da agressividade, os insultos e os disparates que só alimentam a intolerância e nada dignificam o nosso partido. É preciso parar estas práticas. Apelo a todos que parem imediatamente.
O dirigente diz que os desafios atuais do partido não serão resolvidos com atos de intolerância.
Não podemos vencer este desafio com arruaças, insultos e ânimos exaltados. Muito menos com visão curta, com mensagens agressivas nas redes sociais, culpando-nos uns aos outros. O Acórdão 700/21 é uma armadilha política, uma mina que os outros querem que rebenta debaixo dos nossos pés.
Segundo o líder partidário, no maior partido da oposição, há a democracia que, no seu entender, significa tolerância baseada no respeito da opinião diferente. Isaías Samakuva disse aos militantes que na UNITA se respeitam os líderes e se seguem causas e não pessoas.
Na UNITA não há sabimbistas, nem samakuvistas, nem adalbertistas. Há cidadãos que se respeitam uns aos outros, que têm opiniões diferentes, mas estão unidos na prosecução da mesma causa.
O presidente do Galo Negro continua a defender a unidade e a coesão entre os maninhos para se pôr fim aos rumores de conflito interno no partido fundado por Jonas Savimbi.
Não são as pessoas de fora que mandam na UNITA. Quem manda na UNITA são os membros da UNITA, os órgãos da UNITA. Eu diria, entrar na UNITA significa aderir aos seus princípios e valores já estabelecidos.
Passados 46 anos de independência, cuja data é celebrada esta quinta-feira, 11 de novembro, o líder do maior partido na oposição afirmou que não houve reconciliação efetiva nem democratização do país. Isaías Samakuva disse que o projeto de construção da nação continuou adiado. Também num comunicado enviado à DW, o Colégio Presidencial da Casa CE sublinha que, ao fim de 46 anos de independência e 19 dos quais em paz, a fome severa em larga escala continua a ser o principal inimigo diário para as famílias angolanas, afigurando-se como uma das principais causas de morte no país. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Na sua opinião, como a UNITA conseguirá atravessar a crise no seio do partido? Esta é a pergunta do dia na página da DW África no Facebook e trazemos agora a mensagem do internauta Sérgio Mauelele, que diz que a expectativa é que, unidos os militantes da UNITA, saibam ultrapassar todos os obstáculos e contribuam para o desenvolvimento de Angola. Logo mais trazemos mais comentários. Participe!
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Tribunal Constitucional de Angola reafirmou a legitimidade e plenos poderes da direção atual da UNITA, liderada por Isaías Samakuva. Num acórdão divulgado ontem, o tribunal salientou que o mandato dos atuais órgãos deliberativos e executivos do partido apenas cessa com a eleição de um novo líder. O Tribunal Constitucional visou assim aclarar as dúvidas da UNITA sobre o acórdão que determinou em outubro a nulidade do 13º Congresso Ordinário e o afastamento de Adalberto da Costa Júnior, presidente eleito naquele congresso em 2019. A UNITA vai realizar novamente o congresso em dezembro e Adalberto da Costa Júnior formalizou ontem a sua candidatura à liderança do partido, sendo até o momento candidato único. O presidente angolano considera que a guerra prolongada após a independência adiou o país. Numa mensagem alusiva aos 46 anos de Angola, celebrados hoje, João Lourenço diz que os desafios de manter as conquistas da paz e de construir a unidade nacional são prementes. Lourenço também afirma que em 20 anos de paz, Angola ficou marcada pela construção e reconstrução de infraestruturas, mas que o caminho para o desenvolvimento é longo e complexo. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi exonerou ontem Jaime Neto do cargo de ministro da Defesa. Sem revelar o motivo, a presidência da República avançou que se trata de uma decisão tomada à luz da Constituição. Neto assumiu a pasta em janeiro de 2020. Filipe Nyusi, no entanto, declarou que está a reestruturar as forças de defesa e segurança, visando a manutenção das vitórias no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. E o governo norte-americano reafirmou que a justiça será mais bem servida com a extradição para os Estados Unidos do ex-ministro das Finanças de Moçambique, envolvido no caso das dívidas ocultas. A Justiça da África do Sul decidiu ontem pela extradição de Manuel Chang, que deverá responder por crimes financeiros nos Estados Unidos. A extradição foi um pedido do Fórum de Monitoria do Orçamento. Em entrevista à DW, o ativista Adriano Nuvunga celebrou a decisão do Tribunal de Gauteng.
A decisão da juíza é uma vitória para o povo moçambicano, não é vitória para o FMO. É o povo que tem que ficar satisfeito, em particular os milhões de moçambicanas e moçambicanos que foram empurrados para a pobreza com as decisões corruptas e inconstitucionais de Manuel Chang.
A RENAMO e o MDM, os dois principais partidos da oposição moçambicana, defenderam que a decisão de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos é reflexo da politização do sistema de justiça de Maputo. Na Guiné-Bissau, os ministros do Interior e dos Transportes e a diretora da Polícia Judiciária devem ser ouvidos hoje no parlamento sobre o caso de um avião arrestado após aterrar em Bissau em circunstâncias por esclarecer. O Airbus 340 aterrou no dia 29 de outubro e desde então tem estado parado no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira. A DW, o ministro dos Transportes Augusto Gomes, explicou.
O governo está num processo de averiguação para se saber o que se passa. No respeito de tudo o que é o procedimento da aviação civil internacional, uma aeronave a sobrevoar um espaço pode, querendo ou estando confrontado com a necessidade de sobrevoo e aterrissagem, pedir autorização. E foi em conformidade com esse princípio, a aeronave aterrou em Bissau.
Segundo informações da imprensa guineense, a Autoridade de Aviação Civil, seguindo ordens do governo, interditou a decolagem do avião sem indicar os motivos.
DW África. Deutsche Welle.
Voltamos a falar de Angola. Esta quinta-feira assinala-se um ano desde a morte de Inocêncio de Matos, jovem ativista angolano morto pela polícia quando participava numa manifestação de rua por melhores condições de vida. O seu pai diz que nada de justiça foi efetuada até agora. Um ano depois, um ativista que participou na marcha do Dia da Independência levou a DW à Avenida Brasil, em Luanda, local onde morreu Inocêncio, e disse que nada mudou em termos de condições de vida. A reportagem é de Manuel Luamba.
A Avenida Brasil é uma das ruas mais movimentadas de Luanda. O nome resulta de uma telenovela brasileira apresentada pela televisão angolana há décadas. Foi precisamente nesta avenida onde tombou Inocêncio de Matos, jovem ativista angolano que participava numa manifestação contra o elevado custo de vida. Os protestos ocorreram a 11 de novembro de 2020. Antes da sua morte, a manifestação foi reprimida pela polícia com tiros à mistura. Mas os manifestantes pretendiam chegar ao 1º de maio, local onde foi proclamada a independência angolana, a 11 de novembro de 1975. O objetivo era fazer passar a mensagem. Kindy Andrade, um dos ativistas participantes, convidou a DW África a visitar o local onde foi alvejado Inocêncio.
O Inocêncio e os demais estavam de joelho, clamando para que as autoridades policiais parassem com a brutalidade. A palavra de ordem foi: violência não. Enquanto os manifestantes gritavam violência não, um dos policiais sacou a sua arma e disparou mortalmente contra o Inocêncio.
Foi a primeira e a única vez que Inocêncio de Matos participou numa manifestação. Saiu para lutar contra as péssimas condições de vida e não mais voltou. Um ano depois da sua morte, Alfredo de Matos, seu pai, continua à espera que a justiça seja feita.
Nada de justiça foi efetuada. Na passagem de um ano de tratamento físico do Inocêncio,
o advogado e a justiça não comentam o andamento do processo. Para se exigir responsabilidade criminal e civil, está agendada uma manifestação para esta quinta-feira.
Estaremos a homenagear o Inocêncio Alberto de Mato, jovem que morre nos seus 24 anos.
Diz Kindy Andrade. Mas o mês de novembro servirá também para homenagear ativistas como José Patrocínio Zetó, Casimiro Carbono e Eunice da Silva Kenia Imortal, ativista e rapper angolana que morreu esta terça-feira em Luanda, vítima de doença. Mas o que mudou com a morte de Inocêncio de Matos, o jovem que clamava por melhores condições de vida? Nada, responde quem. Há, inclusive, pessoas a morrerem de fome em Angola.
A população, no geral, tem tomado de assalto os contentores de lixo. Isso é um índice bastante esclarecedor, por si só, de como é que o custo de vida está.
A DW África também se deslocou ao São Pedro da Barra, zona periférica de Luanda, onde Inocêncio morava. Vimos crianças, jovens e adultos num chafariz a lutar por um balde de água potável. A escassos metros da casa do malogrado está adormecida a refinaria de Luanda, do país rico em petróleo. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW, a sua voz da Alemanha.
Cabo Verde está a ultimar negociações com Portugal para conversão da dívida de 600 milhões de euros. A moratória concedida por Lisboa por causa da Covid-19 termina no final deste ano. O dossiê esteve em cima da mesa durante um encontro realizado na capital portuguesa entre os primeiros ministros dos dois países. E parte da dívida poderá ser aplicada em investimentos, o que o governador do Banco de Cabo Verde, Oscar Santos, considera fundamental para o crescimento do país. João Carlos.
O alívio da dívida de Cabo Verde a Portugal, no valor de 600 milhões de euros, está na agenda das relações bilaterais cerca de 2 anos depois do surto da pandemia de Covid-19 que afetou as economias mundiais. O dossiê está a ser tratado no plano técnico entre as instituições financeiras dos dois países, tendo esta matéria sido abordada na semana passada no encontro de trabalho em Lisboa entre o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva e o seu homólogo português António Costa. No final, o chefe do governo da Praia confirmou em declarações aos jornalistas que a reconversão da dívida está a ser discutida, a pensar em várias soluções.
A moratória é uma delas, a transformação da dívida em investimentos é outra perspectiva. Estamos na fase da conclusão e do fecho desse dossiê. As moratórias é um procedimento mais simples. O processo mais complexo é a transformação da dívida em investimentos, nomeadamente investimentos na ação climática, que nós introduzimos também como uma perspectiva a ser desenvolvida.
Em entrevista à DW, em Lisboa, o governador do Banco de Cabo Verde, Oscar Santos, considera o investimento estrangeiro imprescindível para o crescimento económico do país.
Também é uma grande responsabilidade do Banco de Cabo Verde dar confiança ao mercado que o regime cambial vai manter-se tanto como está. É a estabilidade financeira para podermos ter condições de ter mais investimentos e mais emprego. Se o retorno do investimento nos Estados Unidos, na Inglaterra, é cerca de 3% ou 4%, o retorno do investimento em Cabo Verde pode ser 10%, 15%. É isto. Com todas as condições de estabilidade, a lógica do mais investimentos em Cabo Verde, eu acho que nós temos em condições de avançar muito no setor turístico, no setor de negócios. É a parte que faz de ser desenvolvida.
O último relatório de política monetária apresentado recentemente pelo Banco Central prevê em 2021 o crescimento da economia cabo-verdiana em cerca de 6,6%, diz Oscar Santos.
Sabendo que o ano 2020 foi ainda típico, um ano difícil e normal, portanto, que nós tínhamos essa taxa de crescimento de 6,6%, tendo em conta, portanto, um conjunto de pressupostos que nós assumimos e também tendo em conta que a retoma da parte turística, que compõe uma boa parte da riqueza nacional, cerca de quase 20%, 20, 25% do PIB.
O governador refere que, em relação a 2022, o crescimento poderá baixar ligeiramente para 5,6%, afetando também a inflação devido a fatores externos, como o aumento do preço dos combustíveis, das matérias-primas e de bens alimentares. Apesar deste registro, acrescenta, Cabo Verde só retomará os níveis do volume de crescimento do PIB em 2023. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na Etiópia, as autoridades de Tigray consideraram preocupantemente imperfeito o relatório da Amnistia Internacional, que denunciou a violência praticada por rebeldes contra mulheres da região de Amara. Segundo o Departamento dos Assuntos Externos de Tigray, os depoimentos recolhidos pela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, por vezes, foram testemunhos autocomplacentes de funcionários regionais e federais. Outras organizações não governamentais já denunciaram a violência sexual contra mulheres no conflito em Tigray. No Senegal, a polícia usou gás lacrimogênio contra apoiantes da oposição durante confrontos em Dakar. Os incidentes começaram com a ida a um julgamento de recurso de Barthélemy Dias, opositor do governo e candidato a presidente da Câmara da capital senegalesa. Devido à confusão, o julgamento foi adiado. O opositor é acusado pela morte de um homem baleado durante um assalto à Câmara Municipal de Dakar em 2011. Na Serra Leoa, subiu para 131 o número de mortos na explosão de uma bomba de gasolina na semana passada em Freetown. Segundo as autoridades, 63 pessoas ainda estão hospitalizadas. No Benin, centenas de pessoas acompanharam ontem a chegada das 26 obras dos tesouros reais de Abomey, saqueados pelas tropas francesas no século XIX. As obras foram restituídas por Paris na última terça-feira. Após 130 anos fora do país, os artefatos deverão ser expostos em breve na sede da presidência. Em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia vai impor novas sanções a pessoas e empresas da Bielorrússia na próxima semana devido à situação na fronteira com a Polônia. O regime de Minsk é acusado de promover a imigração ilegal nas fronteiras do bloco. O Conselho de Segurança da ONU reúne-se de urgência para discutir a crise. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel pediu uma solução humana para a situação. E nos Estados Unidos, a justiça negou o pedido do ex-presidente Donald Trump para manter secretos documentos da Casa Branca sobre o assalto a Capitólio em janeiro. Trump pretendia impedir a divulgação de mais de 770 páginas.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura e perguntamos, na sua opinião, como a UNITA conseguirá atravessar a crise no seio do partido? Francisco Chigogoro comenta, primeiro, parabenizar a humildade de Isaías Samakuva em reconhecer que o clima instalado no partido é uma armadilha política e o apelo que faz para os militantes pararem de se insultar. E segundo, acho que a UNITA devia unir-se e organizar-se para aproveitar este momento que no MPLA se vive uma clivagem das alas Edu e J-Lo. Rosário da Historicidade espera que o líder da UNITA seja humilde aos seus militantes com vista a resolver os diferendos no seio do partido e que crie uma estratégia para transformar o clima de tensão em clima de paz e concórdia, porque se o líder da UNITA não o fizer, não se vai resolver estes problemas, vai criar um desagrado. E Lafubaldé escreve, no meu ver, a nova crise instalada na UNITA pode complicar a sua vitória nas próximas eleições. É uma desvantagem enorme para o principal partido da oposição em Angola. Com este comentário, encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página www.com.br. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenham todos um ótimo dia.